Prezados amigos e amigas, paz de Cristo. Neste tempo pascal nos alegramos, neste quarto domingo de Páscoa. Mais uma vez te convido para refletirmos aqui no programa Verbo, a Palavra de Deus. Sou Dom Pedro Spolini, bispo de José de Santo André, e te convido para refletir comigo o Evangelho de João, capítulo 10, versículos de 27 a 30. Minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou a elas a vida eterna. Elas nunca se perderão e ninguém vai arrancá-las da minha mão. Meu Pai, que as deu a mim, é maior do que todos e ninguém pode arrancá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, no quarto domingo da Páscoa, conhecido como Domingo do Bom Pastor, nós nos reunimos em torno da Palavra de Deus, Palavra de Vida. Nos três anos do ciclo litúrgico, é lida uma passagem do capítulo 10 do Evangelho de João. O capítulo do Bom Pastor é um alerta sobre os maus pastores. Se há bons pastores, isto é sinal de que há também maus pastores. É importante distinguir o bom pastor do mau pastor. O texto de hoje apresenta algumas características do bom pastor. O pastor é aquele que cuida. O bom pastor conhece seus seguidores, é capaz de doar a própria vida em favor deles, tem cuidado especial com cada um em particular. Diante desse cuidado do bom pastor, seus seguidores escutam sua voz, seguem suas pegadas, ouvir a voz do Mestre, Jesus, bom pastor, e seguir seus passos significa aderir a Ele, não apenas com palavras, mas principalmente com o compromisso do dia a dia. É necessário se deixar conduzir pela voz do Mestre, pois Ele sempre propõe a defesa da vida, o caminho para Deus. Jesus, novo templo, revela a presença do próprio Pai. Eu e o Pai somos um. O Pai está presente e se manifesta em Jesus. E através dele realiza a sua obra. Jesus e seu Pai revelam perfeita unidade. A exemplo de Jesus, a vida de cada cristão deve revelar a presença de Deus no mundo. Meu irmão, minha irmã, que todos vocês possam, a partir da Palavra de Deus, serem iluminados, confortados, para viverem uma vida digna de cristãos, uma vida com Deus, uma vida no amor fraterno, que faz toda a diferença. Quero desejar a todos um momento de alegria, neste domingo pascal, de encontro com a família, de reunião, de união. O domingo não é o dia de trabalhar, mas o dia de descansar, viver a fraternidade, louvar a Deus. Infelizmente, na nossa sociedade, o domingo já não é mais esse dia santo, mas precisamos recuperá-lo. Que Deus nos ajude através da sua palavra. Abençoa todos vocês, irmãos e irmãs, com a bênção da saúde e da paz. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.
Eita, Deus de amor! A paz de Jesus, o amor de Maria, sou o Paulo Escudeiro de Maria, que no dia de hoje possamos experimentar e mergulhar no grande amor de Deus. E hoje um dia tão especial, Dia das Mães, possamos realmente te agradecer o sim de Nossa Senhora, a nossa mãe, a mãe de Jesus, aquela que é, Nossa Senhora que não é Deus, a Nossa Senhora que não faz milagres, mas ela é intercessora. O primeiro milagre na vida pública de Jesus foi a pedido da mãe. Filho, eles não têm mais vida. Mãe, mas não é chegada a minha hora, mãe. É sim, filho. Eu que te criei, eu que te fiz andar, ouvi as suas primeiras palavras, eu que beijei seu braço quando você caía, filho, lembra? Tá doendo, mãe. E aí o beijo da mãe é curativo, a mãe ia lá e beijava, lembra, filho? Chegou a hora, chegou a hora. Jesus vai lá, enchei as talhas de água e o milagre aconteceu. A água foi transformada em vinho. E o vinho, na palavra de Deus, é sabor. Então, nesse momento, quando falta o sabor da nossa vida, falta esse vinho, o sabor. Que vinho está faltando na sua vida, meu irmão, minha irmã? Você, mãe, que está me ouvindo, qual é o vinho? Ah, Paulo, é o vinho do abraço. Meu filho não me abraça mais. Meu filho está nas drogas. Meu filho está depressivo porque está desempregado e não arruma mais emprego. A minha filha não conversa mais comigo. Começou a namorar um rapaz lá e eu não gostava muito do rapaz. E aí todo o amor que eu tinha por ela foi deixado para trás por causa de um novo amor, de uma loucura, de um amor. Ela está sem conversar, Paulo. Está faltando esse vinho, sabe? O olhar da minha filha, o abraço. Senhor, eu quero te entregar neste momento, Senhor. Cada mãe, cada mulher que tem lutado pela família, cada mulher de fé que reza. Eu já venho convocá-la, minha irmã, para você nunca desistir da oração. Mesmo que pareça não ter eficácia. Mesmo que muitas vezes não está visível ainda. Mas é só perceber que um grão que é lançado na terra, quanto tempo demora? Mas depois vira uma árvore linda e dá frutos. Que a sua vida, meu irmão, que a sua vida, minha irmã, possa dar frutos e frutos bons. Senhor, eu quero te entregar cada mãe nesse dia tão especial, que possamos viver o amor, o perdão. Hoje o Senhor Jesus, Ele nos diz: as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. É um Senhor que dá a vida pelas ovelhas. Você, mãe, você, pai, dê a vida também pelos seus filhos. Porque muitas vezes hoje, infelizmente, muitos pais estão dando o quê? Dá o celular, né? Tem criança com 10 anos, com 8 anos, com o celular na mão já, né? E aí, filho, ô pai, vamos brincar? Mãe, vamos brincar? Não, vai lá, vê um filminho, vem lá, tal, tá, mamãe está cansada. E muitas vezes, diante de tantas coisas que estamos dando, viagem, roupa, né, música do mundo, enfim, vai dando coisa, celular, vai dando, dando. Então, muitas vezes que a gente vê que crianças, e mesmo pais e mães, não saem do celular, acessam mais de 80 vezes. E aí depois fala: por que Deus não me ouve? Por que Deus não me atende? E muitas vezes ficamos mais no celular do que vendo a palavra de Deus. Quantos têm a Bíblia aberta dentro de casa? Na página ou da crucificação, ou no Salmo 90, mas não lê. Meu irmão, minha irmã, somos chamados a deixar isso um pouco de lado e a mergulhar no grande mistério de amor do Senhor. Deus tem um novo para as nossas vidas, para que a gente possa perceber. E quando a gente percebe isso, vivemos o amor. Meu irmão, minha irmã, hoje um dia para mim é claro que é de alegria, mas o meu coração é contrito porque eu não tenho mais a minha mãe. Há 10 anos que minha mãe faleceu. Por 9 anos ela fez hemodiálise. E aí ao final, né, desses 9 anos, quando, né, completados 7 anos, ela fazia todas as terças, quintas e sábados. E teve um momento que o médico disse, porque ela tomava água e aí a máquina não tirava mais a quantidade certa de água. Então ele disse: a partir de agora ela não vai poder mais tomar água. E aí a gente tinha que, nos dias quentes, pegar gelo e passar na boca. Ou pegar algodão nos dias frios, e molhar e só umedecer os lábios, sabe? E talvez tenham tantas pessoas que dizem: mãe, não tem refrigerante? É só água, mãe? Ô, mulher, cadê a bebida? Ô, meu Deus. E quantas vezes a gente não consegue perceber pessoas que não podem tomar água? Então, glórias a Deus se você pode tomar água, sabe? Vai vendo o grande milagre nas pequenas coisas. Minha mãe foi ficando assim 2 anos, e após 2 anos ela, né, depois de 9 anos, ela começou a ter grandes desmaios, apneia, teve um grande desmaio numa terça-feira, levamos no médico. Quando chegou no médico, ela ficou internada, voltou a conversar e falou, mãe, amanhã você vai sair. Ela falou, vou. E quando foi a história, na quarta-feira, de madrugada, ligaram em casa. Família, pode vir aqui para o hospital. Ninguém vai visitar ninguém 4:30. E aí, quando fomos, o médico deu a notícia. Infelizmente, ela teve uma apneia muito forte. Não conseguimos trazer de volta. A dona Maria Helena faleceu. Ah, que dor. Você que já perdeu a sua mãe, o seu pai. Você que perdeu alguém que você ama, sabe? Primeira coisa, não foi culpa de Deus. Não foi culpa de Deus. Mortes acontecem. E aí deu essa notícia, mas não foi uma pior notícia. Demos as mãos, rezamos e agradecemos a vida da nossa mãe. Estava meu pai, meus filhos, minha esposa, todo mundo ali. A gente deu as mãos e agradeceu. Fomos para o velório. Minha mãe deitada ali num caixão, dói também, sabe? Mas não foi a maior dor. Sabe qual foi a maior dor que eu senti? E você que perdeu alguém vai saber do que eu vou estar falando. É quando vem as pessoas ali no cemitério e tampam o caixão. Quando fecham, isso dói. Porque depois disso, nunca mais eu ouvi a voz da minha mãe. Nunca mais. Eu senti o toque na minha pele ou a mão na minha testa dizendo, vai com Deus, filho, Deus te abençoe. Nunca mais. Isso faz falta. Mas eu aprendi uma coisa, meu irmão, minha irmã, e vai já colocando diante do Senhor a tua vida. As pessoas que você precisa realmente amar. Eu aprendi uma coisa. Se eu tivesse gritado no ouvido dela, deitada num caixão, morta, mãe, eu te amo, mãe. Perdão, mãe, das vezes que eu não atendi o celular quando você ligou. Atendia dos amigos e não atendia você. Perdão, mãe, das vezes que eu larguei a toalha molhada em cima da cama, mãe. Minha roupa lá na sala. Que eu não ajudei a lavar a louça, mãe. Perdão por todas as vezes que eu briguei com você, que eu te fiz chorar. Que eu não disse que te amava, mãe. Mas ouve, mãe, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Me perdoa, mãe, eu te amo. Sabe o que eu aprendi? Por mais que eu gritasse, morto, não ouve. Morto. Ou a gente fala em vida, ou já é. Então, meu irmão, nesse dia tão especial, já vai colocando diante do Senhor e já vai dizendo, Senhor, eu te entrego a minha vida. Eu te entrego todas as pessoas, Senhor, que muitas vezes eu guardo no meu coração com rancor. Por todas as vezes, Senhor, que um cunhado, uma cunhada, disse coisas que eu gravei e eu já não quero mais conversar. Por todas as vezes, Senhor, que por causa de um filho, de uma filha, eu briguei com pessoas, teu filho é assim por tua causa, e muitas vezes deixei de conversar com pessoas. Senhor, eu quero te entregar, você que não tem diálogo com teu sogro, com a tua sogra, está esperando o quê? Você que nunca disse para o teu pai, para tua mãe, eu te amo, você que nunca passou a mão no rosto dele, dela, sabe, está esperando o quê? Não espere o dia de amanhã, porque ninguém sabe quanto tempo temos para amar. Então coloca agora no teu coração as pessoas que você precisa perdoar, que você precisa amar. Paulo, mas eu não estou obrigado. Então tudo bem, mas vai lá, abraça. Assim como eu digo para minha neta, eu tenho uma neta hoje, Maria, 3 anos. Falou, vem cá, olha, olho no olho. Ela encosta nariz com nariz. Eu falei, eu vou te contar um segredo, Maria. Ela falou, fala, vovô. Eu digo, eu te amo. E muitas vezes ela vem, ela me abraça, fala, vovô, te amo, vovô. Você é tão importante para mim. Cara, quebra o coração, sabe? Então muitas vezes em brigas a gente diz tantas palavras que machucam. Mas eu desafio você, neste momento, a perdoar e a amar, e a dizer que amo. Então se no dia de hoje, ainda você jovem que está me ouvindo, você pai, mãe, que não disse ainda, aproveita agora, que possamos viver a grande certeza do amor de Deus nas nossas vidas. Porque só temos hoje para amar.
Só temos hoje para amar, só temos amor. Não sabemos quanto tempo falta para nossa vida se encerrar. Só temos hoje para amar, só temos amor. Não sabemos quanto tempo faz. pra nossa vida se encerrar. Quero amar, esse é o mandamento do Senhor. Quero amar, esse é o mandamento do Senhor.
Igreja é só igreja quando o coração.
Estamos apresentando a Voz da Diocese.
Com a verdadeira comunhão.